As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Está confirmada a morte de uma senhora com cerca de 70 anos na localidade de Cabeça Gorda, concelho de Abrantes. O alerta foi dado ao início da tarde da última segunda-feira. Ao que tudo indica, a vítima estaria a realizar uma queima de sobrantes, mas algo correu mal no decurso desta ação, de tal forma que quando os bombeiros chegaram ao local, já encontraram o corpo carbonizado. As autoridades estiveram no local no sentido de recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. A senhora em causa residia na localidade de Cabeça Gorda. 2 de dezembro é esta a data definida para já enquanto previsão para a reabertura da Escola Secundária Santa Maria do Olival às aulas presenciais. A indicação foi confirmada à ERTE por Celeste Sousa, diretora do Grupamento Nuno de Santa Maria, que descreveu a situação atual, dentro do contexto pandémico, como controlada. Isto depois de um número considerável de infecções detectadas naquela comunidade.
Uma análise assim, um pouco por alto com a delegada de saúde, toda a situação atual, aos dias de hoje, parece-nos que isso vai ser uma realidade. Temos estado acompanhado muito perto todas as situações que surgiram positivas neste período de confinamento. Penso que os nossos alunos, com a ajuda dos pais encarregados de educação, como é certo, acautelaram e cumpriram o isolamento profilático que estava, de facto, previsto. E em termos de uma maneira geral, os restantes alunos também ficaram, acho que seguiram o conselho que lhes foi dado de ficarem em casa. E neste momento, aquilo que é previsível, sim, é o regresso do dia 2 de dezembro.
Dentro daquela que é a realidade do agrupamento Nuno de Santa Maria, há mais alguma situação que a deixe preocupada atualmente?
Não. Já houve em outras escolas, como a Santo António, na Pedreira também, mas neste momento não. Já está tudo controladíssimo. Os alunos e os professores e os auxiliares já fizeram testes, estão todos a sair negativos, estão a regressar todos, quase todos, uma minoria mesmo muito insignificante é que não. Portanto, os professores já estão a regressar à escola e os alunos também, essas escolas também. Portanto, neste momento está tudo sereno e eu espero que continue durante muito tempo.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais 71 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que o total de óbitos desde a chegada da pandemia está agora em 4.127. O Norte voltou a ser a região mais afetada, com 35 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 25. O Centro teve 10 e o Alentejo com mais uma morte. Já no número de infecções, nota para a detecção de mais 5.290, num total de 274.011. Também neste parâmetro, a região Norte foi a que maior impacto sofreu no decurso das últimas 24 horas, num total de 3.224 doenças. Em Lisboa e Val do Tejo foram detectadas 1.177, enquanto no centro foram 506. O Alentejo teve mais 256 e o Algarve mais 81 casos. Na Madeira houve mais 30 e nos Açores mais 16. Há nesta altura 3.251 internamentos, dos quais 517 em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Frontal, como sempre, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, com a voz embargada de emoção, deixou um apelo às autoridades de saúde no sentido de que se avance para a testagem das diferentes equipas que fazem parte das chamadas modalidades, à semelhança daquilo que acontece no futebol profissional. O técnico abordou, neste particular, a primeira divisão nacional de hóquei em patins, mas não deixou de referir que o desporto é, mais do que nunca, fundamental para o equilíbrio emocional das pessoas. Nuno Lopes não escondeu o receio pessoal neste contexto pandémico, confessando que não vê os pais há cerca de 3 semanas, precisamente por estar com dúvidas permanentes sobre se estará ou não infectado.
Nós não queremos parar, nós queremos jogar, nós jogamos sem público. Não se esqueçam que o desporto é fundamental. Eu sei que estamos em tempo de pandemia, que ninguém quer fazer por mal, mas acho que nesta altura temos que pensar e temos que repensar algumas coisas, porque isto não vai parar tão depressa. Fomos avisados que isto não ia parar tão depressa, não queremos acreditar. O mundo tem todos os dias avisos. Gente, estamos aqui, não sabemos se estamos, se não temos, estamos testados, se não estamos. Acho que no mínimo fica o apelo do Nuno Lopes, só Nuno Lopes, Testem as pessoas, testem as equipas todas da primeira divisão.
Têm sido testados? Que equipas é que têm sido testadas?
Não, as equipas têm sido testadas, as equipas grandes, quem tem poder financeiro para isso. Agora, poder financeiro numa altura destas, onde chegam bilhões de dinheiros todos, o Estado tem ajudado tanta gente, será que não há uma forma de nos entendermos todos? Para testarem as equipas todas rapidamente e saber quem é que está ou não está com problemas. E se tivermos que parar 15 dias, paramos e a seguir arrancamos outra vez, já testámos 10 jornadas. O problema de estar é que não se confiam nas pessoas. Não, nós não nos confiamos uns dos outros. Temos que confiar uns dos outros e em quem manda. Não vale a pena queremos ter medo de parar o campeonato porque depois já não retoma mais. Isso é uma coisa que me foram. Eu próprio também penso assim, ou já pensei assim. Mas agora está a chegar a uma altura em que há jornadas para trás, os regulamentos começam a estar postos em causa a qualquer momento e aquilo que têm que fazer é só uma coisa, testem as equipas, testem os jogadores, as comitivas e a partir daqui não é preciso estar todas as semanas, não é preciso ser igual ao futebol, mas isto é saúde pública, então tem que conseguir convencer as pessoas a dizer que os testes aos jogadores é de saúde pública. Não vale a pena infectarmos o país inteiro, toda a gente. As pessoas têm noção, e eu há 3 semanas não vejo o meu pai e a minha mãe. Isto é incrível. Porquê? Porque eu não sei se estou, se não estou, se o outro está, se não dá. Então vão testar, vai tudo testar por mim. Eu não tenho que testar por mim. Eu tenho que testar, eu se quiser testar por mim, vou testar por mim. Agora, tem que ser um grupo de pessoas. Isto tem que ser um movimento de toda a gente. Nós temos de estar e saber como é que estão e depois, a partir daqui, as pessoas trabalharem normal e deixarem-nos trabalhar. Já passaram 10 jornadas. Parem para pensar um bocadinho. Ouçam as pessoas, ouçam os envolvidos, porque a gente não está por mal. Está aqui a prova, os jogadores deram tudo dentro do campo. Sei lá se alguns estão com Covid, estão todos com Covid. Agora, merece, no mínimo, que as pessoas olhem para os jogadores, olhem para o desporto. O desporto pertence à sociedade. O desporto é fundamental, hoje, nos dias de hoje, no equilíbrio emocional das pessoas. Parem para pensar, isto não é só trabalhar e ir para casa. Trabalhar nas profissões, que alguém disse, isto é uma profissão. O desporto é uma profissão. Portanto, testem as pessoas e vamos, neste caso, fazer as coisas de forma profissional. É isso que a gente tem feito em Tomar.
A Câmara de Tomar se entendeu retirar a remodelação dos sanitários públicos situados na Várzea Grande da empreitada que decorre naquela zona da cidade. Anabela Freitas, presidente da autarquia, confirmou isso mesmo, justificando essa decisão com o desejo de realizar obras de fundo naquela estrutura de apoio em vez de uma intervenção meramente superficial, como estava previsto. Numa primeira análise, a autarca admitiu que esta mudança ficará mais cara ao município, mas que, por outro lado, o trabalho final ficará com maior qualidade.
Quer a CP, quer a rodoviária, têm sanitários públicos. De qualquer das formas, a questão dos sanitários públicos estava previsto no projeto de requalificação da Várzea Grande. E entendeu-se retirar da empreitada esse tipo de trabalhos. Porquê? Porque aquilo estava previsto no projeto era uma coisa muito simples, que era apenas um lavar de cara, digamos, dos sanitários públicos, e nós entendemos que tem que ser uma coisa mais profunda e, portanto, que ficará mais caro. Portanto, entendemos que deve levar mais coisas. E, portanto, em vez de estarmos a pagar trabalhos a mais, faz-se-á um projeto novo, que está praticamente concluído, para se iniciar as obras em mais curto prazo de tempo, através de outra empreitada, não dentro de uma empreitada da Várzea Grande, mas uma outra empreitada.
O mercado semanal de Tomar, que decorre habitualmente às sextas-feiras, vai continuar a realizar-se, ainda que o Conselho esteja agora num patamar de risco elevado na propagação da pandemia em curso. A garantia foi dada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, que deixou claro, porém, que o evento será sujeito à avaliação semanal por parte da Comissão Municipal de Proteção Civil. Entretanto, à semelhança do que já acontecia com os feirantes, também os clientes serão obrigados a usar máscara.
Vai-se manter o mercado de Levante, que é aquilo que nós chamamos o mercado semanal, vai-se manter com um reforço das medidas, ou seja, aquilo que tem estado a ser aplicado, as bancas já têm o seu distanciamento, há a obrigatoriedade dos feirantes usarem máscara, mas vamos implementar a obrigatoriedade dos clientes também usarem máscara. Esta questão do mercado de Levante será avaliada semanalmente nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção
Proteção Civil.
O presidente do município de Orém, Luís Albuquerque, referiu na ERT que as obras em curso no castelo vão permitir criar novas valências naquele espaço. A reabilitação do monumento e Passo dos Condes de Orém tem apoio de fundos da União Europeia e um investimento total estimado em 2,3 milhões de euros. Os trabalhos centram-se na conservação e restauro, mas a empreitada prevê ainda a construção de um museu e dois passadiços, sendo que um deles vai recriar o percurso que originalmente ligava o Passo dos Condes aos Torreões e outro vai ligar a Torre Dona Mércia e a Torre Nordeste.
O castelo é uma requalificação daquilo que ali existia. O castelo é um local lindíssimo, com paisagens maravilhosas, onde que se vê tudo à volta da melhor forma, e que estava, um castelo que tinha, que tem mais de 800 anos, estava completamente parte destruída, e da fruto da guerra que houve há, em 1900 e qualquer coisa, não sei agora exatamente a data, mas que estava destruído também desde essa altura, e nós estamos a requalificá-lo e a criar-lhe novas valências. O castelo irá ter locais de visitação que hoje estão interditos ao público porque não estavam em condições de serem visitados. Iremos ter também no castelo um anfiteatro para cerca de 100 pessoas, onde se possibilitará a exibição de alguns filmes alusivos também à história de Orém, à história do castelo. Terá locais que estão a ser requalificados, que ficarão muito bem. E, portanto, eu acho que é um local que, além de ser um local muito bonito, o castelo também é um castelo lindíssimo, eu acho que irá ter depois também, porque aí depois também é um trabalho que teremos que ter, que é divulgar cada vez mais aquele local, irá ser algo de muito maior procura, e acho que depois a partir daí teremos todas as condições para, dentro de toda aquela zona medieval, toda aquela vila histórica, podemos ter ali outro tipo de desenvolvimento, com outro tipo de ofertas em termos económicos, em termos de restauração, em termos de produtos regionais que hoje não existem.
O escritor tomarense Nuno Garcia Lopes celebra neste 27 de novembro o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, com um duplo lançamento, o seu site pessoal e ainda a nova obra O Repto da Europa, uma iniciativa a realizar a partir das 21 horas no Complexo Cultural da Levada, com chancela de origami, Médio Tejo Edições. Este livro inclui dois contos que giram em volta de viagens. A ERT esteve à conversa com Nuno Garcia Lopes sobre esta sua nova publicação.
É um pequeno livro de contos intitulado O Repto de Europa. Pretendo também, de alguma maneira, marcar já há 25 anos. Foi um livro de poesia, muito daquilo que tem sido a minha, o meu percurso literário ao longo destes anos. Tem sido virado essencialmente ou para a poesia ou para a literatura infantil juvenil. Era tempo também de mostrar um bocadinho a outra face da moeda e apresentar uma obra mais narrativa. E, de facto, este é um livro onde se apresenta, de facto, essa faceta mais narrativa com os contos. E, portanto, será uma sessão aberta ao público, enquanto houver lugares marcados. A sala é uma sala relativamente ampla e, portanto, a escolha também foi um bocadinho nesse sentido. E, portanto, com todas o cumprimento de todas as regras, começaremos às 9 horas em ponto, às 9 da noite em ponto, de maneira a que às 22h30 estejamos a cumprir as regras, de fecharmos, a fechar os equipamentos culturais precisamente por essa hora. Portanto, também aquilo que ia pedir um pouco às pessoas que estivessem presentes era que chegassem a horas, seria fundamental. Vamos também tentar agilizar um bocadinho aquele processo, nomeadamente dos autógrafos, que geralmente são dados no final e nestas circunstâncias geralmente são sempre depois coisas que acabam por demorar um pouco mais. Vamos tentar agilizar isso logo também na parte inicial, e ir fazendo um pouco ao longo do tempo da apresentação, para que depois, de facto, consigamos cumprir essas regras. Fiz esse convite, esse desafio ao Carlos Trincão para fazer a apresentação. No fundo, nós acabamos por ter uma cumplicidade já de muitos anos. mais até do que aqueles que têm este meu percurso de escrita. Estivemos juntos em muitas iniciativas ligadas aos livros ao longo destes anos, e achei que ele era de facto uma pessoa que para estas circunstâncias seria adequada, até porque os contos que integram este livro, os dois contos que o integram, tem a ver com a ideia de Europa, e o Carlos tem feito um percurso muito relacionado também com isso, na própria escola e com intercâmbios a esse nível, e o outro tem a ver também com a escola, e portanto ele enquanto professor também cabe ali muito bem. Portanto, parece-me que será com certeza bastante interessante ouvir aquilo que ele tem para dizer sobre esse assunto.
Vamos apoiar o comércio tradicional. É este o mote da Câmara de Constância numa campanha que irá decorrer durante todo o mês de dezembro e que se centra na interação entre população e comerciantes, sendo que estão em causa senhas de participação por cada 5 ou 10 euros de compras, dependendo do local, feitas nos estabelecimentos que aderirem à iniciativa. Posteriormente, após o sorteio, serão atribuídos vouchers de 50, 20, 10 e 5 euros para utilizar nos estabelecimentos comerciais aderentes. Por agora, o município de Constância deixa o desafio aos comerciantes do concelho para que se inscrevam até 26 de novembro, de modo a integrarem a iniciativa. A ERT já perspectivou esta ação junto de Sérgio Oliveira, presidente da autarquia da Vila Poema.
O município, com as dificuldades que o pequeno comércio atravessa nesta fase difícil que temos vivido, lançou uma campanha para ajudar e incentivar as pessoas a adquirirem as compras no comércio tradicional, através de tanto os estabelecimentos que tiverem interesse em aderir à iniciativa, preenchem um formulário que está disponível online e fazem-nos chegar à Câmara Municipal, recebem, diria eu, um selo em conforme são os estabelecimentos aderentes. Durante o mês de dezembro, as compras que forem realizadas nesses estabelecimentos aderentes, e à exceção dos cafés, nas outras lojas tem que ser um mínimo de compras de um valor igual ou superior a 10 euros, o dono do estabelecimento comercial atribui uma senha a esse cliente, fica com o canhoto, e no início de janeiro é feito um sorteio, e depois, de acordo com o sorteio, a quem sair tem direito a, consoante o tipo de estabelecimento que for, se for no mini mercado é 50 euros em compras, se for num restaurante é 20 euros em refeições, portanto tem escalonamento por diversos tipos de estabelecimentos comerciais.
Sérgio Oliveira aproveitou para fazer uma radiografia ao impacto da pandemia no comércio local, não deixando de admitir mais dificuldades nas áreas da restauração e hotelaria.
Sim, sem sombra de dúvida, com um foco muito grande na área da cafetaria e da restauração e também da hotelaria, são as áreas que estão neste momento mais afetadas no concelho. Há restaurantes no concelho que viram a faturação cair para menos de metade daquilo que era habitual nesta época, portanto, e vivem situações difíceis, e nós tentamos com esta medida apoiar dentro daquilo que são as possibilidades da Câmara, mas também muito mais do que o apoio é o incentivo para a nossa população fazer compras e participar nesta campanha, ajudando à manutenção deste pequeno comércio que é fundamental para o dinamismo e para a economia local do concelho. Para além desta campanha, também deliberámos ontem em reunião de Câmara a isenção de tarifas fixas, quer na água, quer no saneamento, quer nos resíduos, para o pequeno comércio. Portanto, irão pagar apenas a tarifa de disponibilidade, ou seja, a água que efetivamente consomem.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, faz hoje precisamente 45 anos que ocorreu o 25 de novembro de 1975. Um golpe militar pôs termo ao PREC, o período revolucionário que sucedeu ao 25 de abril de 1974 e que teve o seu auge no verão quente daquele ano. Portugal esteve à beira de uma guerra civil. Dias antes, a 6 de novembro de 1975, num debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal na RTP, o líder socialista acusou o líder do Partido Comunista de querer instaurar em Portugal um regime totalitário. O mote estava dado para o que seguiria. O Partido Socialista aliou-se às outras forças democráticas para combater as forças apoiadas pelo Partido Comunista e venceram, dando origem à democracia ocidental em que hoje vivemos. Desde então, o PCP e o PS foram sempre rivais históricos. Quem diria que, passados 40 anos, o Partido Comunista voltaria a influenciar a governação do nosso país? nas legislativas de 2015, apesar do Partido Socialista ter perdido as eleições, António Costa aproveitou a oportunidade de agarrar o poder e de ser Primeiro-Ministro. Fez um acordo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e formou-se a chamada Geringonça. A história, a ideologia e as convicções rapidamente deram lugar ao oportunismo político. Mas António Costa nunca escondeu uma simpatia especial pelo PCP. O PCP passou a ser assumidamente o aliado privilegiado do PS. E a sobrevivência do PS no poder está totalmente dependente do PCP, já que o Bloco de Esquerda se afastou. O Orçamento do Estado para 2021 é uma evidência disso mesmo. Cedência atrás de cedência para o PCP viabilizar na generalidade o Orçamento do Estado. Até a realização do Congresso do Partido Comunista parece moeda de troca. Agora, na discussão na especialidade a decorrer na Assembleia da República, as cedências ao Partido Comunista continuam, com o PS a aceitar propostas com um peso orçamental muito significativo. Medidas insustentáveis para um país com um caminho difícil pela frente e que comprometem a capacidade de resposta que as empresas e a economia nacional tanto precisam. A geringonça e esta viabilização do orçamento têm consequências políticas e eleitorais para o Partido Comunista e para o Partido Socialista. Para o Partido Comunista, os efeitos já se fizeram sentir com a geringonça e vão se agravar com a viabilização do orçamento do Estado. O PCP está a perder o sindicalismo, está a perder as autarquias. Em 2017, perdeu 10 das suas 34 câmaras municipais. Em 2021, como será? Muitos eleitores comunistas sentem-se desiludidos, traídos, com esta aproximação ao PS. A continuar assim, dentro de alguns anos, o PCP corre o risco de se tornar um partido irrelevante em Portugal, como aconteceu aos partidos comunistas em Espanha, França e Itália. O Partido Socialista, enquanto estiver no poder, vai disfarçando o mal-estar e as dificuldades provocadas por esta opção esquerdista e adia o impacto eleitoral. Mas a aprovação do Orçamento de Estado com o PCP vai sair caro ao PS. A viragem à esquerda deixa o centro para o PSD, se este o souber conquistar. A acontecer, o PS perceberá o erro estratégico que cometeu. Amanhã será a votação final do Orçamento do Estado para 2021 apresentado pelo Partido Socialista, que deverá ser aprovado com o apoio do Partido Comunista. Com custos para o país? O tempo o dirá.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radio-r.pt.